pacientes procurarem um atendimento odontológico anual, a cada 6 meses, quando necessário, porque assim a gente mantém a preservação e se alguma coisa precisa ser feita ou alguma intervenção, a gente consegue fazer antes que o elemento dentário se deteriore mais.
Qual que hoje é o principal fator que leva a um dentista a dizer para o seu paciente: vamos ter que extrair o dente?
Alguns casos, como lesão de furca, que é quando a gente perde o osso entre as raízes dos dentes, mobilidade, casos de periodontite grave, que é quando o dente acaba ficando amolecido por essa perda de osso, algumas lesões associadas a perdas de osso também. Então, essas características podem levar, sim, a uma extração dentária.
Em si não é normal e é um grande de um sintoma para se procurar um dentista quando o dente dói, né? Mas às vezes não precisa procurar exatamente quando só o dente dói. Às vezes pode ver alguma anormalidade na gengiva, entre outros aspectos, em que é possível também identificar de que ali tem um sinal vermelho, não, tem algo que está errado com a sua arcada dentária.
Isso, quando a gengiva ela começa a ficar muito avermelhada, quando ela sangra na hora da escovação, são alguns pontos que o paciente precisa prestar atenção, porque ali está dando um alerta, um sinal de gengivite que pode evoluir para uma perda de osso, que seria a periodontite, aí evolui com o dente vai ficando mole, e aí vai evoluindo essa doença periodontal. Então, a gente tem que se atentar sempre aos primeiros sinais e procurar essa ajuda profissional para evitar que isso evolua para um caso mais grave.
Hoje é muito comum ainda a extração de dentes, por mais que toda a odontologia tenha evoluído tanto, tenha muito tratamento antes, e como até a gente concordou aqui, né, é o resultado final. Extrair um dente é uma decisão de que realmente não tem mais solução, é como se fosse amputar um órgão, né? E tem realmente muitos casos, ainda se depara com isso na odontologia diária?
Sim, a gente ainda se depara bastante. A gente fala muito sobre prevenção, mas a cárie ela ainda existe. Os problemas periodontais eles ainda existem e as pessoas às vezes elas negligenciam um pouco a saúde bucal. Elas prestam atenção no geral, em todo o resto e acabam esquecendo um pouco essa parte. E às vezes quando nos procuram é porque dói, porque incomoda, porque machuca e às vezes acontece de infelizmente não poder salvar esse elemento.
A conservação dos dentes, Paola, vai muito além da escovação?
Vai além da escovação. Escovação, fio dental. Às vezes tem alguns pacientes que, ah, eu acordo, tenho dor de cabeça, me dói o maxilar. A gente na consulta vê que o paciente tem bruxismo e não trata e já tá ali já faz um tempo, já teve uma perda dentária bem acentuada, sabe? Então vai muito além de só escovar os dentes em casa e sim fazer esse acompanhamento.
Nós falávamos antes de que uma vez os dentistas extraíam dentes com muita mais facilidade, digamos, porque tá doendo, tem algum problema, arranca o dente. E hoje a gente vê um caminho inverso, né, que é a questão dos implantes que acontece e muito, ou de pessoas mais antigas especialmente. Mas chegamos a esse ponto de se extrair menos dentes por conta da evolução da odontologia nos seus tratamentos.
Sim, chegamos a esse ponto já de se extrair menos dentes e procurar sempre manter esse elemento em boca, porque o dente ele é algo natural. Entre a raiz do dente e o nosso osso existe um ligamento chamado ligamento periodontal. E é essa que dá toda a sensibilidade da gente na hora da mastigação, na hora de se alimentar, e o implante não tem isso. O implante, ele é fixo no osso e não tem esse ligamento. Então, quando tu vai se alimentar, a sensação é diferente. A mordida, às vezes, tu vai fazê-la com mais força e não vai notar a diferença, porque tu não tem mais essa sensação, sabe? Então, a gente sempre procura manter. Às vezes, os pacientes nos procuram e falam: "Ah, esse dente tá me incomodando, eu gostaria de extrair porque já quebrou, essa restauração só cai." Mas existem muitos caminhos que a gente pode tomar para manter esse dente, para ele parar de incomodar e manter esse dente em boca pelo menos 10 anos, 15 anos. Então a gente sempre opta por conservar.
Quais que são essas maneiras de prolongar quando um dente realmente apresenta muitos defeitos e o paciente fala exatamente isso para você? Eu gostaria de arrancar e vocês tentam, de certa forma, acabar dando uma outra opção para ele.
Quando é um dente que tem restaurações muito extensas e essa restauração quebra, cai, incomoda de alguma forma, a gente avalia alguns aspectos. Tem dor, precisa tratar canal, então vai ser uma restauração muito extensa. Vamos fazer uma coroa, que é aquela famosa jaqueta que o pessoal conhece, sabe? Vamos fazer uma coroa, então o dente vai ficar todo envolvido. Aí vai ser mantido as raízes do dente. E a parte de fora que fica exposta na boca seria a coroa. Os dentes do fundo, eles são tão importantes quanto os dentes da frente, sabe? Às vezes as pessoas, elas não têm isso em mente e só se preocupam com a estética. Lá no consultório, é difícil uma pessoa querer arrancar um dente da frente, por exemplo. Mas o do fundo, as pessoas têm um pouco mais de facilidade de falar, ah, tá me incomodando, tira, que eu não quero mais me preocupar, sabe? Mas na questão de função, os dentes do fundo são extremamente importantes para a saúde bucal.
Isso que eu te perguntar agora, tem pessoas que acham que podem conviver facilmente sem o dente. Qual o grande risco, qual o malefício de você não ter todos os dentes no qual o ser humano tem que ter dentro da boca, a quantidade necessária?
Alguns deles são a função. Tu perde a função mastigatória, então a gente vai acabar engolindo o bolo alimentar um pouco maior do que deveria. Então o estômago vai sofrer um pouco mais para fazer essa diluição de alimento, vai ser mais difícil você deglutir esse alimento. Na questão de osso, tu perde osso, tirando o dente e não colocando nada, você vai acabar perdendo osso. E mais pra frente, futuramente, se um dia você quiser reabilitar de novo, colocar um implante, às vezes não tem como, infelizmente. Tem que procurar aí outros meios. E tu vai perdendo numa boca que tem todos os elementos, tirar um vai mexer em todos os outros. Os outros vão tentar tapar esse buraco que ficou e aí eles se movimentam, entortam, extruem, que é sair um pouco mais para fora. Então, envolvem muitos outros problemas. Às vezes, querendo se livrar de um problema que tu já está cansado.
Causa uma série de outros.
Isso, causa uma série de outros.
E até problemas até mais graves, como intestinais e por aí vai, estomacais. Paola Tesser, cirurgiã dentista da Pele Odontologia aqui de Marau. Em relação à extração, quando se chega ao ponto de extrair um dente, logo já se aconselha e inicia um tratamento, um protocolo para que faça o implante também logo na sequência?
Isso, o indicado seria. Às vezes a gente tem que esperar um tempo da cicatrização do osso, dessa retirada do dente. Às vezes o dente tem uma lesão dentro do osso mais profunda, então a gente tem que esperar essa cicatrização. Mas o indicado é que junto com o seu cirurgião dentista, vocês já têm um planejamento para devolver o dente nesse local, vai ser uma prótese, vai ser um implante, o que, que vai ser definido.
Queria voltar em relação à conservação da arcada dentária, que é interessante também, porque você falou dos cuidados, fio dental, a questão da escovação de forma correta, o cuidado cotidiano. Quantos hábitos alimentares também influenciam nessa boa conservação dos dentes, Paola?
Influencia bastante. Tem alguns alimentos que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer a mastigação. O famoso torresmo, que o pessoal adora. O caroço da pipoca também é um pouco perigoso. Porque às vezes a gente tá comendo, tá conversando, tá prestando atenção em outra coisa e morde com força. Às vezes acontece um dente que ele tá um pouquinho mais castigado, com restaurações extensas, e pegar ali de mau jeito acaba fraturando, quebra a raiz, quebra o dente no meio, sabe? E aí isso também leva a ter que fazer essa extração desse elemento.
Mas conheço pessoas até de que já tinham até um pouco o dente um pouco mais fraco, foram comer um negrinho, né? Um brigadeiro e acabaram quebrando o dente. Carne moída, enfim, acontece das mais variadas formas, né? E eu acho que você já deve ter se deparado com casos assim, quanto inusitados realmente, de pessoas que quebraram o dente com alimentos que a gente pensa, como é que foi quebrar o dente com isso, né?
Isso. Quando a gente morde essas coisas um pouco mais duras, que dá aquele choque lá atrás, tu não sente isso com implante, por exemplo. Essa é a sensibilidade que tu perde, sabe? Aí tem às vezes uma pedrinha dentro de alguma coisa que tu tá comendo.
Talvez tu nem repare. Nem
repara.
Sinta.
Tu morde e...
Perde a sensibilidade.
Isso, perde essa sensibilidade.
E a questão do dente implantado, ele tem maior resistência do que o dente natural? Não?
Não.
Então, isso é um mito.
Isso. Se a gente coloca uma cerâmica, por exemplo, uma prótese em cima de um implante, ela pode mordendo um alimento de mau jeito, um torresmo, um caroço de pipoca, pode quebrar da mesma forma que a gente quebra um elemento dentário também.
Fantástico. Então, antes de extrair um dente, pense em todos esses quesitos que a Paola colocou aqui, no ônus e também na questão de como vai ficar a sua vida a partir desse momento. Paola, faltou algo a acrescentar sobre esse assunto, extração de dentes e também conservação? Adorei, a gente trouxe bastante dicas, trouxemos bastante informação para nossa audiência, mas se faltou algo em específico, fique muito bem à vontade. Da minha parte e da tua Rádio Alvorada, somente agradecer a tua presença por aqui.
Muito obrigada, eu agradeço bastante o convite, foi ótimo estar aqui contigo hoje.
Paola Tesser, cirurgiã dentista da Pele Odontologia, falando sobre os cuidados de conservação dos nossos dentes, extração dentária também, como hoje um último recurso. Antes era um dos primeiros, mas com o avanço da odontologia, tudo isso se modificou com o tempo.